Senhoras e senhores convidados, um bom dia a todos. A Câmara Municipal de Uruguaiana realiza nesta manhã sessão especial em homenagem aos atletas e dirigentes que fizeram história no futsal de Uruguaiana, decorrente de proposição do vereador Antônio Egídio Rufino de Carvalho. Integram a mesa de honra o vereador Adenildo Padovan, secretário do Legislativo, que presidirá esta solenidade. Senhor Anderson Menezes, secretário municipal de esportes, vereador Antônio Egídio Rufino de Carvalho, proponente, vereador Celso Duarte. Em nome do Poder Legislativo de Uruguaiana, agradecemos a presença dos demais representantes de entidades e das senhoras e senhores convidados que estão a prestigiar esta solenidade, especialmente aos nossos homenageados e familiares de homenageados em memória. Neste momento, o senhor presidente fará a abertura desta solenidade.
Bom dia a todos. Invocando o nome de Deus, declaro aberta a presente sessão especial e solicito ao senhor secretário ad hoc, vereador Celso Duarte, que faça a leitura do requerimento que originou esta homenagem.
Bom dia, senhor presidente desta sessão solene, vereador Bispo Padovan, vereador Egídio Carvalho, secretário Anderson Menezes, o Cuco, nosso secretário municipal de esportes e lazer, o público presente que lota hoje o nosso plenário, muita felicidade recebê-los aqui, especialmente os desportistas homenageados e o público também que nos acompanha através das redes sociais, servidores desta casa. Requerimento administrativo requer a realização de sessão especial em homenagem aos atletas do passado glorioso do futsal de Uruguaiana. Excelentíssimo senhor vereador Paulo Roberto Inda Kleinubing, presidente do Legislativo Municipal, o vereador Egídio Carvalho, da bancada Progressistas, vem respeitosamente, com base no que preceitua a resolução número 31 de 2014, alterada pela resolução 24 de 2015, requerer que seja realizada sessão especial no dia 16 de setembro de 2022, às 10h30, no plenário do Palácio Borges de Medeiros, a fim de homenagear os atletas e dirigentes do passado que fizeram história no futsal de Uruguaiana. Serão homenageados os seguintes atletas, conforme lista na justificativa. Justifica-se o presente requerimento tendo em vista a importância histórica, considerando que estes atletas foram os primeiros a conquistarem o título estadual de futsal para o nosso município. Wilson José Cristaldo Vogado, Paulo Barzoni, Antônio Argeu Severo, Beto Lhambi, André Omiro Alves, Omiro, Virgílio Borba, José Luiz Chiarelli, Antônio Carlos Cosser, o Amarelão, Pedro Barzoni, em memória, Reinaldo Blanco, em memória, Armando Foque, em memória, Derli Prato, que era o técnico, em memória também, Carlos Souza e Aramis Gonçalves, em memória. Uruguaiana, 27 de junho de 2022. Vereador Egídio Carvalho, bancada do Progressistas. Lido o requerimento, senhor presidente.
Convidamos todos a cantarmos o hino nacional brasileiro. Neste momento, convidamos a fazer uso da palavra o proponente, vereador Egídio Carvalho.
Muito bem. Senhor presidente, senhor vereador Celso Duarte, secretário Anderson Cuco, secretário de Esportes do município de Uruguaiana, eu quero dizer que é difícil e muito difícil conter a emoção neste momento. Quando vejo aqui meus ídolos, eu residia a alguns metros do pavilhão de esportes do Instituto União, na década de 60, 64, 65, eu assistia os treinos do Juventude, que treinavam à tarde e à noite, em algumas circunstâncias, treinavam até pela parte da manhã, pela parte da tarde e pela parte da noite. E por essas e outras que o Juventude foi considerado uma academia de futebol, quando eu vejo aqui o Wilson Cristaldo Vogado, o Ronaldinho Gaúcho com as mãos, porque o Vogado tinha uma habilidade, ele olhava para um lado e tocava a bola para o Virgílio, que era o flashman, que corria da direita para a esquerda ou da esquerda para a direita e pegava o lançamento do Vogado, deixando o marcador pagando. Lembro dos dribles do Amarelão, que entortava seus adversários. E o saudoso Pedro Barzoni, que categoria, meus amigos. Uma academia de futebol, ver o Pedrinho jogar. Aqui está o Paulo, irmão do Pedro Barzoni, também que jogou no Juventude. Grande, grande atleta. E o Tasso Portugal, que categoria para tocar uma bola. Um extraordinário jogador de futsal. Eu não quero cometer gafes e esquecer de alguém. E o Pouquinho, sabem os senhores quem é o Pouquinho? Está sentado ali, teve participação significativa e importante, me auxiliando nesta homenagem que eu estou prestando. Não sei se é um reparo na história. Não vamos, nesse momento, passarmos responsabilidade para ninguém. Mas entendo que antes tarde do que nunca, esta homenagem vem em bom momento. E o Pouquinho é o que a Areli quer estar, que era um dos alas do Juventude Atlético Clube. E o Leambi? O Leambi está aí? Está aí o homem? Bom, eu quero, assim, ó, eu posso cometer, né, esquecimentos de jogadores que estão conosco. E não posso esquecer do gringo Reinaldo. Que bico! Quem jogou futebol de salão na época sabe que a bola era bem mais pesada. E tinha uma jogada do Juventude, se lembro ainda, que era o Amarelão que tocava e o Reinaldo dava um bico. O goleiro adversário ficava esperando começar o jogo e a bola já estava dentro, já estava batendo nas redes pela potência do chute e habilidade do Reinaldo. Então, alguns detalhes que lembro, né? E o técnico, Deli Prato, aqui representado pelo José Carlos Prato, filho de Deli Prato, um técnico inteligentíssimo, né? E que trouxe títulos extraordinários para a nossa Uruguaiana. E nós tínhamos um senhor que era chamado Academia. Falava baixinho, não fazia faltas, mas era um mestre. Ali está ele, André Olmiro. Que prazer, meu vizinho. Melhor jogador do Campeonato Gaúcho de 1965, se não me falha a memória. Orgulho de Uruguaiana. Todos os senhores são orgulho de Uruguaiana. Então, me sinto ainda emocionado, mas me sinto realizado por ter prestado esta homenagem, o reparo que entendo eu estou fazendo. Aramis e Vogado, goleiros extraordinários, se alternavam. Não sabia se qual deles era o melhor. Grandes arqueiros do futebol de salão. Eu estou cometendo um gafe porque hoje nós temos futsal. E era futebol de salão. E um detalhe, naquela época nós não tínhamos ainda o hábito de torcer para Grêmio e Inter. Tínhamos aqui Ferrocarril, Saviana e Uruguaiana. Grêmio e Inter ficavam, né, em terceiro plano. E assim surge o Juventude Atlético Clube. Eu, antes de falar um pouco sobre a história do Juventude, quero também destacar a presença dos basqueteiros que todos os anos vêm à Uruguaiana, liderados pelo Matheus, pelo Visorek, pelo Helder Opperman, que foi também importante para que esse evento pudesse acontecer. Eu quero, neste momento, agradecer o Carlos Miller da Silva também, meu assessor, que foi um grande guerreiro, e estamos prestando esta homenagem, né, porque entendemos que a história não pode ter cometido essa gafe. Mas esse dia é muito feliz para todos nós, nessa oportunidade, saudando este feito histórico protagonizado por um grupo de notáveis e idealistas uruguaianenses. O pioneirismo do Juventude Atlético Clube, que foi fundado em 15 de dezembro de 1956, num casarão que pertencia à família Menezes, ali na Duque de Caxias, por, então, três jovens da época. O Dirceuzinho, o Dirceu Gomes, Dirceuzinho, o Domingos Machado, o Bituca, o José Menezes, o Jeff Menezes. E eles, então, foram até o Grêmio Esportivo Juvenil, um clube de basquete que situava-se onde está hoje o Tênis Clube Rio Branco. E Ali encontraram, então, o senhor Carlos Mandarino. Bom, e destes três jovens e o desejo de jogar futebol de salão na época, que era uma novidade, resolveram fundar o Juventude Atlético Clube. Uma das primeiras formações do Juventude tinha Bituca no gol, fundador, Carlos Mandarino, também fundador, Dirceuzinho, fundador, Pedro Barzoni e Nando Bidegain. O Juventude em seguida recebeu, então, a denominação de o clube que vive com a cidade, porque reuniu os torcedores de todos os clubes, como já falei, de Ferrocarril, Saviana, Uruguaiana, e tinham uma rivalidade muito grande na época. O Juventude, como esporte novo, senhoras e senhores, ao adotar as cores branca e verde, conquistou a simpatia de todos, empolgando o mundo esportivo. O Juventude foi criado no Grêmio Esportivo Juvenil, que tinha um timaço de basquete na época, e introduziu o futebol de salão por mérito do presidente Santiago Ferruccio Bellini, que realizava torneios de salão nas noites de verão, ali na quadra de cimento áspero, lá do Juvenil. Depois o Juventude cresceu, obteve vitórias em torneios e se tornou independente, se filiando à Federação Gaúcha de Futebol de Salão, para então disputar o campeonato da cidade contra o Juvenil, evento patrocinado e organizado por Santiago Bellini, que foi o homem que introduziu o futebol de salão aqui em Uruguaiana. E assim hoje Uruguaiana é a cidade do futebol de salão, graças ao pioneirismo desse cidadão. O Juventude foi vice-campeão estadual invicto em Alegrete, no ano de 1961. Depois se reorganizou com o comando do técnico Derli Prato, do presidente Alberto Moura, do Giliar Noronha, organizador e executivo. Esses três nomes foram fantásticos na história do Juventude e foi o nosso trio de ouro, assim denominado. O técnico Derli Prato, com o técnico Derli, o Juventude conquistou o campeonato estadual de 1965 e após esse momento, em 1966, foi vice-campeão estadual. São os três grandes títulos do Juventude, dois vice-campeonatos estaduais, sendo em 61 e 66, em Alegrete e em Rio Grande, e um título de campeão estadual em 65, em Pelotas. Muito bem, o campeonato estadual de 1965, que foi disputado em janeiro de 1966, na cidade de Pelotas, teve como craque André ou Miro Alves, o Miro. E o saudoso Reinaldo Blanco como o atleta goleador. Ambos jogadores do Juventude Atlético Clube foram destacados. Os atletas nessa época jogavam por amor à camiseta e eram amadores e não havia profissionalismo. E esses foram, então, os campeões estaduais sob o comando do senhor Derli Prato. Esqueci de me referir ao Souza, que está aqui, fez parte da direção. Né? Me perdoem as falhas, está aqui o Souza, né? Representando o Juventude também. Os campeões, goleiro Wilson Vogado e Aramis, Armando Volk, alas pelo lado direito, Antônio Argeu, o Severo Narigueta, o Severo não veio, o Paulo Barzoni, o José Luiz Chiarelli, alas pelo lado esquerdo, o Miro e Betinho Leambi, os atacantes Reinaldo Blanco, Pedrinho Barzoni, de saudosa memória, Virgílio Borba e o Antônio Carlos Cócero Totti. Quero registrar aqui também a presença do Amarelinho, também jogou lá, não participou do campeonato estadual em 65, mas jogou no juvenil do Juventude, não seria isso, Amarelinho? Perfeito. Tá bem, grande craque também do nosso futsal e do futebol de campo. Bom, o Juventude em um ano e um mês, nos campeonatos de 65 a 66, nas cidades de Pelotas e Rio Grande, disputou 36 partidas, obtendo 26 vitórias, 6 empates e apenas 4 derrotas. Era um time acostumado a vencer. Há uma máxima que diziam que o técnico Derli Prato eram 10 jogadores e ele colocava o time, que não tinha time titular, colocava no primeiro tempo 5 jogadores. Faziam 4-0. No segundo tempo, o Derli chamava os reservas e eles faziam mais 4-0. O resultado era 8-0, no mínimo, contra os adversários, pelo que significava o futebol praticado pelo Juventude Atlético Clube. Bom, o Juventude, ao tornar-se campeão estadual, teve uma recepção digna de heróis ao chegar em Uruguaiana, num velho caminhão Ford e que lentamente desceu a Duque de Caxias no final de tarde do dia 14 de fevereiro de 1966, numa segunda-feira quente e abafada, típica dos verões aqui da fronteira oeste. Uruguaiana, com muita alegria, saudava os campeões estaduais, os bravos vencedores, e o percurso foi apoteótico. Pessoas saíam nas calçadas e acenavam para os vencedores, mudando a rotina da cidade e dando uma injeção de ânimo na coletividade. Foi o primeiro campeonato estadual de futebol de salão na cidade, foi a glória. E o trajeto culminou com uma recepção no centro, num palanque onde vários oradores saudavam a conquista dos atletas, reunindo milhares de pessoas aqui na Duque de Caxias, entre a Bento Martins e a Tiradentes, bem próximo aqui da Câmara Municipal de Vereadores. Foi uma festa inédita, grandiosa e empolgante do povo para uma delegação de esportistas que traziam méritos para a Uruguaiana, coroando de êxito o campeonato estadual conquistado pelo Juventude. E foi um momento inesquecível. Quero registrar que o Juventude abriu caminho para que o povo de Uruguaiana se apaixonasse pelo futebol de salão. E anos depois surgiu então a Associação Esportiva Uruguaianense, e temos aí a nossa Seremaster também, e que muitas alegrias tem proporcionado aos torcedores locais. Mas a sementinha começou lá, senhoras e senhores, germinou e deu frutos. Saudamos os atletas de ontem e desejamos êxito e glória aos que hoje se dedicam ao futebol de salão. Muito obrigado. Eu quero registrar aqui a presença do Pablo de Almeida Ribeiro. Por favor, Pablo, levante, está aqui. Olha, um orgulho do esporte uruguaianense, o Pablo, tricampeão gaúcho, bicampeão da Liga, bicampeão mundial, sempre com a CBF, seleção brasileira, campeão do mundo em 2004. Eu gostaria que o Pablo, por favor, tenha a bondade, sente aqui conosco, esse exemplo de jogador, faça parte desse contexto, Pablo. Por favor, tenha bondade. Muito bem. Obrigado, então, senhoras e senhores.
Neste momento, nós passamos a entrega dos certificados aos homenageados. Convidamos as autoridades a passarem à frente. Senhor André Olmiro Alves. Senhor Antônio Argeu Severo, neste ato, representado pelo senhor Tasso Portugal. Senhor Antônio Carlos Cosser. Senhor Beto Liambi, senhor Carlos Souza, senhor José Luiz Chiarelli, senhor Paulo Barzoni, senhor Wilson José Cristaldo Vogado, senhor Virgílio Borba. Na sequência, passamos a chamar os representantes dos homenageados em memoriam. Senhora Jussara Lima Gonçalves, que receberá o certificado concedido ao senhor Aramis Gonçalves. Senhor Dalton Melo, que receberá o certificado concedido ao senhor Armando Falck. Senhor José Carlos Prato, que receberá o certificado concedido ao senhor Derli Prato. Senhora Sônia Barzoni, representando o senhor Pedro Barzoni. E senhor Reinaldo Blanco, senhor Reinaldo Blanco Filho, representando seu pai, Reinaldo Blanco.
Eu quero, nesse momento, senhoras e senhores, destacar a presença do meu amigo de infância também, junto com o Antônio Carlos Cosser, Luiz Carlos Cosser, também um grande atleta do futsal e do futebol de campo de Uruguaiana. Amarelinho, meu carinho amigo.
Convidamos a fazer uso da tribuna o senhor Matheus Saldanha Filho, representando o grupo de basqueteiros.
Bom dia a todos. Gostaria de cumprimentar os vereadores já nominados pelo protocolo. Gostaria também de cumprimentar o secretário de Esporte e Lazer, em especial cumprimento dos basqueteiros, ao vereador e basqueteiro Egídio de Carvalho, pela iniciativa na homenagem aos atletas do futebol de salão. Recebi a honra de proferir algumas palavras nesse ato solene, com muita responsabilidade e também com muita satisfação de estarmos participando desse momento. E é em função disso que eu me dirijo aos senhores. No primeiro momento, gostaria de, num breve histórico, de relatar o motivo do encontro dos basqueteiros. Nasceu em 2001, movido pelo sentimento da saudade, das recordações, das boas lembranças, da saudade da nossa terra e, principalmente, do sentimento de gratidão, de reconhecimento, de agradecimento às instituições que nos formaram, às nossas famílias, os nossos amigos e à nossa Terra Santa. Baseado nesses motivos, nesses sentimentos, nós constatamos que estavam impregnados na nossa mente, na nossa pele, nas nossas vísceras e nos nossos músculos, pelas boas recordações que o passado nos proporcionou no nosso desenvolvimento humano, na nossa formação humana e como cidadão. É esse o motivo que nos trazia de dois em dois anos, e hoje é de ano em ano. E essa casa, no ano passado, torna o nosso encontro um encontro oficial do município de Uruguaiana. Queremos agradecer à Câmara de Vereadores por esse ato. É um grande prazer, então, retornar à nossa cidade natal. E, como falava anteriormente, hoje é um dia de reconhecimento, é um dia de orgulho e é um dia de gratidão. O reconhecimento por uma conquista heróica e histórica do esporte de futebol, do futebol de salão para a nossa cidade, para a nossa região. O reconhecimento por uma conquista e orgulho de ser uruguaianense. Foi esse ato que nos moveu, a partir de 2001, o nosso encontro associar com outras modalidades que fizeram parte da nossa época. Como recordar, como lembrar, porque nas quadras de esportes, nos eventos esportivos, nós convivíamos com outras modalidades. Então foi uma maneira também de buscar esse convívio com outros pares de outras modalidades. Então, esse é o reconhecimento. E gratidão porque eles alcançaram no título, e isso é um efeito, é uma conquista que se torna um patrimônio histórico do esporte de Uruguaiana. Está gravado, ninguém nos tira. E hoje, esse ato solene dá esse testemunho. Essa sessão solene especial de homenagem é uma forma de reconhecer o significativo papel desse celeiro de grandes talentos que se empenharam, se dedicaram, não mediram esforços e foram ao limite para representar o esporte do nosso município. Baseado nessas qualidades, nesses potenciais, é que vêm as conquistas. Essa homenagem é uma forma de agradecer pelos que os dirigentes, pelo que os atletas, pelos apoiadores, como para todos que fizeram e fazem parte dessa conquista, o título inédito de campeão gaúcho de futebol de salão de 1965. Esse êxito foi histórico. Vocês deixaram um legado no esporte de Uruguaiana e da região. Ao mesmo tempo, projetaram o nome de Uruguaiana com a conquista com qualidade invejável em todo o território gaúcho. O título de campeão gaúcho de futebol de salão se tornou esse patrimônio. É uma honra para o coletivo dos basqueteiros de Uruguaiana poder associar-se a essa homenagem a esses atletas que são a personificação da diligência, liderança e a verdadeira representação de uma comunidade e um trabalho em equipe. Muito obrigado. Muito bem.
Em nome dos homenageados, fará uso da palavra o senhor Antônio Carlos Kosser.
Que emoção. Excelentíssimo senhor vereador Egídio Carvalho, demais vereadores e vereadoras, meus parceiros atletas da juventude, familiares de atletas, senhoras e senhores. Nos anos 60, a juventude jogava como as mais exuberantes equipes do novo futebol de salão, ou futsal. A equipe campeã estadual de 1965 e vice-estadual em 66 só perdeu 4 jogos num ano e um mês. Isso prova a excelência do nosso futebol, futsal jogado. É muito difícil comparar épocas. A nossa e a atual, futebol salão foi um esporte, o futsal é outro esporte. No nosso tempo, o futebol de salão era chamado de esporte da bola pesada. A bola quase não quicava. Se o goleiro saía fora da área, era falta. O lateral era cobrado com as mãos. As quadras eram de cimento, algumas de um cimento áspero. E tem mais. Juventude, antes do estadual de Pelotas, treinou numa quadra de asfalto, quadra do Colégio Santana. No passado, éramos amadores. Até o tênis precisávamos comprar para jogar. Aqui vou dar até um adendo. A equipe do Brasil de Pelotas, treinado pelo grande treinador Bento Castelão, com aquela famosa equipe Carlota, Cassiano, Pedralão, Torino, Peto, Maisialã, Ferreirinha, se fosse no tempo de hoje, ganhariam na base de 40, 50 mil reais por mês. Nós ganhávamos um par de tênis rainha por ano, que eu nunca comprei. O Juventude sempre, a menos para mim, sempre me deu tênis. O futebol salão é outro esporte, a quadra é maior, com mais espaços para criar, o piso é de madeira ou emborrachado, o jogo flui melhor, a bola quica melhor para jogadas de efeito. Enfim, hoje o futsal evoluiu e oferece melhores recursos e condições para visualmente encantar multidões. Cada época tem o seu encanto. Esse deslumbramento depende exclusivamente do talento de craques. E esses craques jogaram-se. O estadual de Pelotas, como André, Olmiro, Altamiranda Alves, o Miro, essa enciclopédia do futebol salão que está aí na minha frente, foi escolhido como o melhor jogador do estadual de Pelotas em 65. Outro talento saudoso, meu Deus do céu, maior companheiro que eu tive oportunidade de jogar ao lado dele numa linha de futebol salão, o Reinaldinho Branco. Hoje me encanta em ver a dona Yolanda e o seu filho médio, que tem o mesmo nome. Reinaldo Branco vive em nossas memórias e viverá sempre. Foi o responsável número 1 pela conquista de 65. Foi o goleador do estadual, o homem gol do Juventude. Peço para uma salva de palmas. Essas palavras são eternas desse grande jornalista global. Parece que foi ontem. A façanha da juventude. Mas foi em fevereiro de 66, quando o mundo chorava a matança da guerra do Vietnã. As multidões de jovens vibravam com as explosões dos Beatles. E o Brasil vivia, infelizmente, mais um ano de ditadura militar de 64. E a música brasileira se deliciava com a irreverência de Roberto Carlos, mandando tudo para o inferno. Nessa época, a Uruguaiana era longe demais das grandes capitais. Tudo chegava depois, muitos dias depois. E o rádio era o grande veículo de comunicação. Na Rádio Charrua, o cativante radialista Mário Pinto ocupava, com grande audiência, a hora da sesta dos uruguaienses para comentar a vida da cidade. Foi nesse fevereiro, faz 56 anos, que um grupo de uruguaienses, demasiadamente jovens, pintou o céu do Rio Grande do Sul de verde e branco. Para todos nós, foram momentos mágicos, românticos, líricos demais, gravado na história do futsal de Uruguaiana. Antes de terminar, queremos dividir essa importante homenagem com os verdadeiros carregadores desse troféu. São aqueles que ficaram fora das quadras, longe das vitrines do estrelato. Eles foram fundamentais para o sucesso da juventude. Saudade do Rolival Lopes, o pirata, do Martim Mendo Alves, irmão dessa enciclopédia do futebol chamada André Olmiro Altamira do Alves. O charuto, o inesquecível Ulisses Souza Filho, com todo o respeito da Câmara, o popular mijão. Ausências por motivos profissionais do querido médico Pedro Macir Gonçalves. Aí o Licínio sempre se fantasiava de médico e dava conta do recado. Foi o doutor da irreverência, o Licínio, para alegrar todo o grupo campeão. Finalmente, queremos agradecer aos diretores da juventude, ao doutor, que o diretor da juventude foi um artífice dessa conquista do Estadual de 65. Não podia deixar de falar do grande doutor Eli Leonetti, do Léo Correia, saudoso Léo Correia, saudoso João Gaguinho, o João Luiz Duarte Almeida, do Mauro Aurélio Silva e de outros como o Aramis Gonçalves, hoje que está sendo representado pela sua esposa, Dona Jussara. Vai meu abraço cordial, Dona Jussara, é um orgulho tê-la aqui conosco. E ao diretor-secretário, um guerreiro de trabalho, Giliano Noronha, e com apreço especial ao mestre com carinho, Derli Prato, o imbatível diretor técnico do estadual, Derli aqui representado pelo seu filho querido, mais conhecido por nós como Xabri, e é a primeira vez em 56 anos, olhem só, é a primeira vez que em 56 anos o Juventude recebe uma homenagem de um poder público. Graças a esse grande vereador extraordinário, Egídio Carvalho. Bem, passou 56 anos, e meu pai, que passou um ano, 9 meses no fronte e um ano e um mês numa guerra, defendendo o Brasil contra o nazifascismo, só foi reconhecido 40 anos depois que chegou em Uruguaiana. O mundo é cheio de injustiça. Bem, muito obrigado, vereador Egídio Carvalho. Muito obrigado mesmo. E pela turma de outros vereadores, que eu não conheço o nome, mas que fico muito feliz pela sua homenagem que vocês, juntamente com o Egídio,
nos prestar, vai ficar marcado eternamente no meu coração. Uma que tive a oportunidade de vir aqui, graças a essa extraordinária equipe do basquetebol de Uruguaiana, que juntamente com a Câmara de Vereadores nos fez comparecer aqui para receber essa pequena e singela homenagem, mas que vai se estender para o resto da vida, enquanto vivermos, dessa homenagem que nos prestaram. Aproveitamos a oportunidade também, que generosamente esse ano estão homenageando o futsal dos anos 60 e 70. Somos agradecidos a todos, estamos sensibilizados. E, para encerrar, eu vou dizer uma frase que de uma letra de uma música. Enquanto um gaúcho for visto no Pampa, enquanto essa raça miscigenada teimar em viver, vai provar que esse país não tem dono, que esse país tem que ser liberto, que esse Brasil já não será escravo de ninguém e que o petróleo é nosso. Custou muitas vidas, muito sangue e muito suor. Salve o Juventude, campeão estadual de 65. E não esqueça, o desportista uruguaianense não vive sem futsal. Ontem, hoje e sempre. Obrigado.
Ao término desta solenidade, agradecemos novamente a presença das senhoras e senhores que prestigiaram esta sessão especial e convidamos todos para cantarmos o hino de Uruguaiana.
Invocando o nome de Deus, declaro encerrada a presente sessão especial. Bom dia a todos.